no cardial.
Bom, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes, agora eu quero falar também de uma visita aqui na nossa região, mas de um pré-candidato à presidência da República. O escritor Augusto Cury fará o lançamento da sua pré-candidatura em Ibiporã, agora pela manhã. No Cine Teatro Padre José Zanelli, tem um evento que depois também tem início a partir das 14h30, depois do almoço, uma nova parte do evento, que deve reunir lideranças políticas, representantes de partido, apoiadores, enfim, feito pelo partido Avante, né, o partido do escritor Augusto Cury. O encontro, então, marca o início da agenda dele como pré-candidato aqui no Paraná. Primeira visita dele no Paraná, fazendo aí o lançamento da sua pré-candidatura, já que se dispôs aí à presidência da República neste ano, né, Augusto Cury, conhecido, autor de vários livros, inclusive faz aí uma palestra no momento do lançamento da sua pré-campanha para falar aí de inteligência emocional, como nós podemos aí ter uma progressão, né, na vida, enfim, algo relacionado aí também à inteligência emocional, área de palestras e de pesquisa, né, de autoria de Augusto Cury. Portanto, estará aqui na nossa região, estará em Ibiporã, a partir das 14h30, um evento realizado pelo Partido Avante, aberto ao público. Quem quiser pode ir até o Cine Teatro Padre José Zanelli e conhecer o escritor e agora pré-candidato à presidência da República, Augusto Cury.
Tá certo. Bom, e um outro escritor que vai lançar um livro aqui, mas não é campanha, não. O jornalista e escritor Ariel Palacios lança aqui terça-feira, dia 19, no Aurora Shopping, o livro Futebol Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditaduras e Delírios. É um jornalista argentino que, aliás, né, se formou aqui, morou muito tempo, 20 anos aqui em Londrina, adora Londrina e vai estar aqui para o lançamento do seu livro. O seu destaque, meu caro Edson Ferreira.
Bom dia, JB. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. JB, meu destaque, Epesmel. Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, que aliás é tema hoje do Paiquerê Rádio Opinião Especial, aqui na Paiquerê 91,7. Ontem estivemos lá, você também acompanhou de perto a solenidade que marcou 50 anos da escola. Escola que já impactou mais de 200 mil famílias e o meu destaque é como grandes projetos nascem de sonhos e da união. Inicialmente, de pessoas de boa intenção, pessoas que observam a realidade e querem de alguma forma transformar, foi o caso da Epesmel, da forma como nasceu, e que, percebendo que é preciso trazer mais pessoas e órgãos para este sonho, procuraram a igreja e procuraram também o poder público à época. E na década de 70, portanto, o prefeito José Richa abraçou a causa, o sonho. Claro, o político também vislumbra, né, os seus interesses, mas é natural. O importante é que o resultado venha. E veio. São 50 anos, numa solenidade celebrada ontem, e hoje a instituição administrada pelos Murialdinos, né, pela instituição Leonardo Murialdo, que está em todo o Brasil e em todo o mundo. Padre Lídio Román, provincial do Brasil, que já foi diretor da Epesmel, esteve também participando. E só para fechar, lembrando que nesta semana, dia 18, né, próximo, celebramos também o dia de São Leonardo Murialdo. Portanto, nossa saudação e nosso registro, destaque para esta obra de 5 décadas e de muitas outras que virão, que é a Epesmel.
Valeu, valeu. E realmente foi um jantar muito agradável, muito bonito. Diretores antigos da Epesmel presentes ali, relembrando homenagens feitas. Foi muito bonito. E vai se completar amanhã a celebração com a missa jubilar dos 50 anos, às 12 horas, na Catedral Metropolitana de Londrina. Portanto, a missa especial amanhã, às 12 horas, na Catedral Metropolitana, a missa jubilar pelos 50 anos da Epesmel. E hoje, dia 16, é aniversário do Marcão Careca, o nosso Marcão Careca, que daqui a pouco estará no podcast aqui na Paiquerê em 91,7. Um abração para ele, parabéns, Marcão, muita saúde, muitas alegrias e que continue dessa forma, sempre para cima e aqui com esses belos programas de todos os sábados aqui na Paiquerê. Parabéns. Eu quero fazer também um registro, olha só, Bruno, que legal. A Cirlei Oliveira, ela é do Guilherme Pires e ela mandou há muito tempo, foi até meio no começo do Jornal da Manhã. Bom dia, JB. Fui comprar um pão de queijo aqui no calçadão. O menino estava ouvindo vocês. Falou que desde menino o pai dele escutava e ele também escuta até hoje. Eu esqueci de perguntar o nome dele, mas é aqui em frente ao Teatro Ouro Verde. Um abraço a todos, a Cirlei do Guilherme Pires, que é nosso ouvinte. Legal, né? O garoto ali, o rapazinho, ele vendendo seu pão de queijo, acompanhando o Jornal da Manhã da Paiquerê. Um abração para ele e muito obrigado pela audiência.
Que beleza, hein? As novas gerações aí. Bom para nós, hein?
É verdade. De pai para filho, né?
Pois é. Um registro rapidamente antes de falar dos nossos ouvintes, JB, a empresa Cidade Nova está fazendo uma grande limpeza aqui no Lago Igapó. Eles estão aqui na Avenida Higienópolis e também nas ruas que margeiam aqui a lateral do lago, fazendo a limpeza, principalmente das partes naturais, né, da área verde. Então, fazendo a poda das árvores, de todas elas, né, e ficam ali os galhos mais baixos, são podados para que dê visualização para o lago ali, né, e também até colabore com o trânsito. Retirada das alfaces d'água, galhos caídos também estão sendo limpados. Então, fazendo ali toda a manutenção, né, no que diz respeito aí esta parte ambiental somente, não tirando lixos, nada nesse sentido. Somente os galhos, né, e alfaces da água, enfim, aquela limpeza do lago. Vale a pena, né, quem passa pela Higienópolis percebe a diferença. Eles estão aqui agora fazendo a manutenção do fim de semana. É o lago que está sendo cuidado aqui pela Secretaria do Ambiente e essa empresa, Cidade Nova, no caso, contratada, terceirizada.
Valeu, valeu. Bom, e deixa eu falar com você, você que é empresário ou você que é investidor pequeno, médio, grande. Aliás, se você é empresário e não estiver satisfeito, por exemplo, com o imóvel onde você está, com a sua sede, se você também, claro, tendo isso e tendo problema para investir, para construir, para mudar para um imóvel adequado para o seu negócio, olha, é bom você conhecer o sistema BTS da Raul Fulgêncio, o moderno sistema de construção sob medida, que hoje tem inúmeros pela cidade. Em cada local que você vê aí o anúncio na frente do tapume Raul Fulgêncio, está saindo ali uma obra, um investimento, uma ou mais empresas nesse sentido. Você não investe na construção e pode ter uma sede com um projeto próprio, com garantia de permanência de aluguel de 10 ou 20 anos. Quer mais detalhes, mais informações? Ligue Raul Fulgêncio, 33729000. 33729000. Ou vá tomar um café com o pessoal ali que vai te dar toda a orientação. Na Ayrton Senna, 702. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Oi, bom dia, JB, é o Marco da Varta, tudo bem? Então, JB, tava escutando a reportagem aí das inscrições pro Castramóvel. Você acha que o pessoal tem condição de fazer identidade de cachorro? O pessoal malemar consegue mexer no celular? O pessoal de mais idade que tem os cachorrinhos? Ah, faça-me um favor, poder público, se puder complicar, ele complica mesmo, né? Então, já que precisa fazer essa identidade do cachorro, por que que eles não fazem lá na hora? Disponibiliza lá um computador, alguma coisa lá, para fazer a identidade dos cachorros na hora lá. Ah, isso aí é pro pessoal não ir mesmo, viu? Bom dia aí.
Valeu, valeu, um abraço. Aí eu não posso concordar não, porque apesar de tudo, dão um telefone para você para orientar. A orientação, 33797925. 3379-7925, para você ter orientação como é que faz para conseguir agendar para castrar o seu animal.
Muito bem, os nossos ouvintes continuam participando. Zé Ivo manda mensagem por aqui. Bom dia, José Ivo, Mário, Londrina. Só para entender, na segurança o município criou a Guarda Municipal. Vereadores mandaram do cofre público 3 milhões para os bombeiros. Estas incumbências são do governo do estado, dinheiro que faz falta na manutenção da cidade. Não vejo ninguém contestando nisso. Orai por nós. Zé Ivo coloca aqui. Zé Ivo, o FUNRE bom, ele é um fundo de gestão municipal, né? O Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Sim, a competência de boa parte das atividades do Corpo de Bombeiros é de competência estadual, né? Mas o FUNRE bom, ele é gestão municipal. Inclusive, a gente paga no IPTU. Tem uma taxinha lá que está escrito lá, taxa de segurança pública e tal. E parte daquele valor vai para o FUNRE bom. Só que ele só pode sair se tiver autorização da Câmara. Por isso que foi votado agora. E aí os 3 milhões já existiam lá no fundo, né? Eles são destinados agora para os equipamentos do Corpo de Bombeiros. O Marco da Varta, JB, e a soltura daqueles pernilongos, acho que Volbáquia, em Niterói e Campo Grande foi a solução. Ele fala aqui, o Marco da Varta, com relação à dengue. É um dos recursos também, mas que Londrina não adotou desta vez, né?
É verdade. A fábrica foi lá para Curitiba, não é?
Exato.
É realmente, não sei, meio esquisito isso. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito, ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas, sem letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3375-7575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Alô, amigos da Paiquerê, tudo bem? Bom dia. Na gestão passada do prefeito Marcelo Bellinati, a prefeitura de Londrina fiscalizou várias e várias áreas rurais que margeiam estradas. Na época, me recordo bem, que quase todas as propriedades que ficam próximo das estradas rurais roçaram a sua frente. Por quê? Porque a fiscalização da prefeitura foi em cima e cobrou. E nesta gestão, isto não está acontecendo. E com essa chuva, as estradas rurais estão fechadas pelos matos que vêm das propriedades rurais que margeiam as estradas. Prefeitura, volta a fazer isto novamente. Vai ser muito bom para quem mora na área rural.
Valeu, valeu. Eu não vi se ele falou o nome, mas realmente bem lembrado. Se bem que eu me lembro que o Gilmar, mesmo agora, nessa nova administração que ele estava, desde a administração passada, quando era ainda secretário de Agricultura, acumulando, e da SEMA também, ele reclamou isso. E, aliás, ele chegou a fazer uma campanha, um pedido para o pessoal cuidar da frente da sua propriedade, porque ali, como você aqui na cidade tem que cuidar da calçada, também o proprietário cuidar da frente, quer dizer, tirar o mato dali se está na sua propriedade. Mas bem lembrado, só que agora, não é, eu não sei se é pela SEMA ou Gilmar ou pela Secretaria de Agricultura agora, o Jamil Janine.
Exatamente. Paulo Roberto manda mensagem. Bom dia, pessoal. Não é muito dinheiro para capturar os pombos? Perdão, é o Marcos mandando essa. É, Marcos, eu pelo menos acho muito dinheiro para capturar os pombos. É, e ainda não vai capturar, não, viu? É para fazer uma contagem lá. O Jair manda. Bom dia, daqui uns dias vamos.
É um detalhe, se resolver, eu acho que é mixaria. Aliás, que poderia alguns milhões aí, se for para resolver o problema dos pombos em Londrina.
Então, o Jair fala sobre essa contagem, mas agora ele dá um outro assunto. Vamos fazer daqui uns dias um censo para contagem de javalis também. Um abraço pro Jair. É tá Paulo certo. Roberto manda por aqui. Bom dia, mas rapaz, vai limpar o lago sem tirar o lixo? Não tem sentido. Ô Paulo, acho que eu não me expressei corretamente quando eu disse. Eles, não que eles não tirem o lixo, mas essa função não é desta empresa. Eles estão ali só para recolhimento ali da parte da natureza, né? Retirar os galhos, as árvores, ali fazer a poda. Claro, né? Eles podem reorganizar o lixo ali de alguma forma, mas o recolhimento é por conta de uma outra empresa, da coleta.
Muito bem, ouvinte, mandando mais um áudio para cá.
Bom dia, JB. JB, eu queria o telefone daí da Castramóvel para poder marcar. Eu não consegui marcar aquela hora, o senhor falou cedo, para poder castrar o cachorro. Tem um telefone para agendar, eu não consegui marcar. Dá para o senhor repetir aí para nós, fazendo um favor?
Valeu, claro, claro, 3379-7925, 3379-7925, mais uma vez, 3379-7925, escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é Consicred. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicred Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios. Para ir embora, mais alguma coisa, Bruno?
Bom, registrando aqui que na segunda-feira, às 9 da manhã, durante o nosso Jornal da Manhã, nós estaremos acompanhando também um evento no gabinete do prefeito, né? A Shopee vai anunciar a implantação logística aqui de grande porte em Londrina. Nós já demos esta informação ainda em fevereiro deste ano, que o fundo imobiliário TRX Real Estate anunciou uma compra e o desenvolvimento de um galpão logístico então agora será ocupado pela Shopee. Só investimento na época 135 milhões. Lá no final da Perobinha, lá na junção ali da Saul Euquinte, no Parque Industrial, com Cambé, né? Localizado ali próximo da PR-445. O contrato, inclusive, é no modelo BTS, né? E agora vai ser lançada ali realmente a implantação logística da Shopee. Segunda-feira, 9 da manhã, no gabinete do prefeito, estaremos acompanhando.
Muito bem. Para terminar, temos mais um áudio. Vamos rapidinho.
Bom dia, JB, Bruno, pessoal da Paiquerê. Ô, JB, com relação às estradas. Aqui a estrada do Limoeiro, agora com essa chuvarada aí, deu uma parada, mas normalmente a prefeitura vem fazendo o trabalho de roçada aqui, de roçagem, aqui na estrada do Limoeiro. Sempre tem um trator aqui roçando, entendeu? Pelo menos a parte mais próxima do asfalto aqui, e os moradores aqui normalmente fazem a limpeza dos terrenos que estão vazios também. Então, eu não sei de qual estrada rural que ele está falando aí, o ouvinte. Tá bom? Só para lembrar, aqui no Limoeiro, o pessoal está sempre passando com o trator aqui, cortando. Bom dia, bom final de semana.
Valeu, Geraldo. Geraldo Aguiar, obrigado, Geraldo. Bom, olha só, lembrando então, daqui a pouco o podcast Marcão Careca, logo a seguir com o tema intercâmbio cultural, mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje a Cris Magaldes vai falar do lançamento do livro Poder da Comunicação, vai receber a autora Sara Pressotto e a Michele Aliglieri. que é a coautora. E o Paiquerê Rádio Opinião, às 11 da manhã, ao vivo, Epesmel 50 anos. Vamos receber o padre Welton Vieira, que é o diretor, a Alessandra Alves e o Wellington Marcatti da Zona Azul, às 11 da manhã, portanto, ao vivo. Terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, agradecendo ao Luciano Magalhães na técnica, ao Pedro Gobes na central e a você. E daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos aqui de volta às 11 com o Paiquerê Rádio Opinião Especial. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Em instantes você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região, é em Red.
Paiquerê 91,7.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Epesmel, a escola profissional e social do menor de Londrina. A Epesmel completa 50 anos formando jovens londrinenses. Um sonho que nasceu com a iniciativa de famílias que se uniram à igreja e ao poder público para começar as obras da instituição, que recebeu os primeiros 100 alunos do conjunto Novo Amparo. Desde então, até hoje, são milhares de crianças e jovens atendidos em dezenas de projetos. Presenças do diretor-geral da Epesmel, padre Welton Vieira. Alexandra Alves, gerente do Programa de Aprendizagem Profissional e captadora de recursos da Rede de Assistência Murialdo. E o Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo Zona Azul. A apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Paiquerê! Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Bom dia, Londrina. Olha aí, mais um assunto para lá de interessante, porque esta cidade é muito interessante e, variavelmente, os assuntos sempre acabam na seguinte proposta. Marcão, por que que você não fala sobre determinado assunto? Ah, porque falta apenas oportunidades. As oportunidades aparecem e a gente acaba sempre encontrando com uma cidade cada vez mais cheia de intercâmbios. Intercâmbios culturais, sociais, filantrópicos, esportivos. Agora, o que mais essa cidade tem são pessoas que são atraídas a virem para cá e também londrinenses que estão espalhados por esse mundão afora. E aí, nós hoje vamos falar sobre um intercâmbio, um pouco intercâmbio familiar, intercâmbio de sobrevivência, intercâmbio de vida, intercâmbio cultural. O que será que uma pessoa que sai de Londrina e sai para um outro país diferente, ela é recebida lá? Como é que ela se adapta? Como é que ela convive? Como é que ela vai tratar os seus assuntos pessoais? Com o passar do tempo, ela vai ser conhecida como, exemplo, uma residente e pagadora dos seus impostos naquele país? As pessoas vão olhar para ela dizendo, oh, seja bem-vinda, viu? Legal, você já está morando aqui bastante tempo, ou ela ainda se sente um pouco estrangeira? E quando ela volta para o seu país de origem, ou a sua cidade de origem, ela se sente um pouco estranha? Como que é essa vida desse intercâmbio, dessa pessoa que sai do nosso país para morar durante bastante tempo fora e depois quando ela volta, não é? O que que ela traz? O que que ela leva? Como ela é recebida nesse país que ela fez questão de morar? E também, qual será a emoção que tem uma pessoa que vem de outro país para morar, trabalhar, se educar, criar seus filhos em Londrina? E depois ela volta para o país de origem. Ela se sente ainda no país que ela foi criada? Ou ela é um pouco ainda estrangeira? Como é que Londrina aceita? Como é que Londrina acata? Como Londrina recebe? Por que esse assunto é importante? Porque Londrina, ela fica cada vez mais internacional. Ela se torna, depois de seus 90 anos, 92 anos agora, cada vez mais recebendo muitas pessoas de vários países. E nós estamos exportando, no bom sentido, muitas pessoas. Porque aos 90 anos, os nossos pais e os pioneiros chegaram aos seus 80, 90 anos. E eles estão indo. Os filhos, os seus 60 e poucos anos. Eles estão em atividade. Que estão educando seus filhos, são os netos, aos 40 e poucos anos. Alguns vindo para morar em Londrina e outros saindo de Londrina. Esse intercâmbio, o que que a gente leva de Londrina para o mundo? E o que que a gente traz do mundo para Londrina? Portanto, eu tenho aqui a Paula, que tem como país, e a gente vai comentar sobre a Alemanha, e a Irina, que a gente tem com a Bulgária. Perfeito. E a Solange, que é italiana, mora aqui e nasceu aqui. Vou apresentar vocês. Por que que eu misturei vocês três para a gente falar a respeito de intercâmbio cultural? E tem tudo a ver com vocês três. A Paula Macedo. Paula, é um AIS? É um AIS?
Vais.
Paula Macedo Vais, articuladora cultural e escritora, nascida em Londrina. Eu não vou falar o nome, o ano não, depois você fala se quiser. Nasceu em Londrina.
Por favor.
É mestre e doutora em Direito pela Universidade de
Tübingen,
na Alemanha. Presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas em Frankfurt e membro do Conselho do Instituto Leibniz.
Perfeito.
Leibniz, para a investigação da paz e dos conflitos. Presta atenção. Paula Macedo sai daqui, vai estudar, mas como é que ela se mete como presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas em Frankfurt e membro do Conselho do Instituto para a Investigação da Paz, lá na Alemanha? É vice-presidente do KW, Instituto de Arte Contemporânea, em Berlim e da Bienal de Berlim. Cara, eu quero fuçar nesses seus assuntos, como é que você vai caminhando nisso tudo? Ela integra também o Conselho Consultivo Internacional da Bienal de São Paulo. Aí vem para São Paulo, para o Brasil. E Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União. Vamos lá, vamos somar tudo isso. Nos últimos anos, vem escrevendo sobre democracia para importantes jornais e revistas no Brasil e na Alemanha. Também publicou Entre Nós, em 2021, Democracia em Movimento 22, e Áurea, em 2023. E agora, acabou de lançar o livro Romance Solo, que propõe reflexão sobre identidade, memória e pertencimento entre Brasil e Europa. Então, Paula, eu vou fazer essa salada de situações em que a sua profissão, a sua inquietude, fez com que você, na verdade, costurasse tudo isso na sua vida. Prazer em tê-la aqui, e é muito A articulação sua profissional muito me interessa, por isso que nós estamos conversando aqui e eu trouxe a Solange e a Irina para a gente bater um papo a respeito disso. Prazer em conhecê-la e bom dia.
Bom dia, Marcão. É um prazer estar aqui com você hoje.
Muito bem. Solange Batigliana, diretora de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, graduada em História e Direito pela UEL. Lendo rápido assim, parece, graduada em História. Cara, estudou muito, ensinou muito, 20 e poucos anos como professora, só no Mãe de Deus. De atrás eu fui com a Solange lá, e ela pelos corredores cumprimentando: olá, como vai a senhora? E seus filhos? Já tinha dado aula para mãe e para criança. Então, tinha passado pela história do Mãe de Deus na história de todas essas famílias. Especialista em Direito Público e Administração Pública, ampla experiência em gestão cultural. 35 anos. Foi secretário municipal de Cultura, responsável pela implementação do PROMIC. Um dos únicos, se não me engano, o único programa de incentivo cultural do Brasil, reconhecido nacionalmente, o PROMIC. E atua há décadas na produção e gestão cultural do município. Bom dia, Solange, obrigado por você estar aqui.
Bom dia, obrigado pelo convite e por poder conversar um pouco com a Irina e com a Paula. Vai ser um prazer.
Muito bem. Irina Ratcheva, produtora cultural, pianista especialista em música de câmera. Irina Ratcheva é natural da Bulgária, possui formação pela Academia Nacional de Música de Sofia. Desde 88, vive no Brasil e em Londrina, atua como pianista da Orquestra Sinfônica da UEL, além de participar de diversos projetos e manifestações culturais. Também coordena a Orquestra de Câmara Solista de Londrina e vem se especializando nas áreas de produção e marketing cultural. Irina, desde 88, eu devo ter conhecido em 90, mais ou menos, junto com seu marido, e eu fiquei admirado. Veio um maestro, veio um casal da Bulgária, especialistas em música. Eu fiquei boca aberta, falei: meu Deus, o que vocês estão fazendo em Londrina? Como assim você caiu em Londrina? Sempre essa pergunta, né? Hoje eu já sei, mas eu quero que as pessoas também descubram sobre isso. Irina, obrigado pela sua presença.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Bom dia Solange, bom dia Paula. Um prazer também estar com vocês para conversar nesse espaço tão agradável aqui.
Muito bem, e você, eu ia pedir para você, não perca nunca o seu sotaque, porque ele é muito legal. Ela falou: Marcão, mas eu continuo com o meu sotaque.
Não,
eu falei:
vai
continue.
Ser difícil.
Continue. Paula, você saiu de Londrina, construiu uma trajetória entre Brasil e Alemanha, né? Em que momento você percebeu que você estava vivendo esse verdadeiro intercâmbio cultural? Nasce aqui, bem rapidamente, nasce aqui, estuda, volta, como foi esse seu caminho?
Eu nasci aqui em Londrina em 1969, morei aqui alguns anos até mudei dentro do Brasil também, fui para Curitiba quando meu pai foi deputado estadual, para Brasília, morei muito tempo em Brasília e retorno para Londrina no final da minha adolescência. E então, assim, a minha ligação com Londrina, ela determinou muito da forma como eu vejo o mundo hoje e esse intercâmbio cultural, como você chama. Eu acho que essa abertura para o mundo vem do berço, porque a gente vem de uma região que é pautada pela migração, pela troca cultural, pela diversidade cultural, né? Então, acho que a gente aprende nas escolas, a gente tem convivência. A história de Londrina, né, nos leva a ser pessoas já preparadas para entrar no mundo. Eu acho que Londrina é uma cidade de braços abertos.
O hino já diz isso. Mas a influência do pai também político fez você ser, desde muito pequenininha, politizada para isso também, né? Existe, assim, não no café da manhã, almoço e janta, mas a política sempre teve, sempre junto com vocês, tanto em Curitiba como em Brasília.
Sim, a política vem do berço, a política
vem do berço.
Por favor, não.
Não, né?
A política vem do berço. E meu avô também já era político, não o pai do meu pai, mas o pai da minha mãe, então, assim, tem tradição na família.
Entendi.
Ele que foi o fundador do IAPAR aqui em Londrina.
Como que é o nome dele?
João Ribeiro Júnior.
E o pai?
Meu pai é Oswaldo Macedo.
Olha só, então são personagens políticos, politizados e que trabalharam pela benfeitoria de uma cidade, de um estado e de um país.
Exato.
Então, no café da manhã, a gente brinca, café da manhã, almoço e janta, você esteve querendo ou não, ouvindo, dialogando sobre mudanças na estratégia, na estratégia, na política. Isso é interessante. Isso forma uma jovem também para se pensar no futuro de outras pessoas, não é?
Eu acho que... eu sempre brinco que a Paula, criança, né, ela foi uma pessoa privilegiada nesse sentido, né? Eu nasci dos bastidores da política, né? Então, vivi em Brasília, por exemplo, nos anos de grandes mudanças, né, democráticas, né, da redemocratização do Brasil, da lei da anistia, que foi os anos mais importantes para a gente retomar a democracia no Brasil. E isso influenciou totalmente a minha vida e o meu modo de pensar e como eu me vejo no mundo, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma coisa, é um traço muito importante na minha personalidade.
Irina, a Paula sai e ela tem essa infância um pouco ligada a essa parte política, mas o exemplo, né? Exemplo é o avô e o pai, para que poder, pelo menos, dê uma norteada nesse processo todo, para depois ela trabalha com o pensamento na democracia, no direito, enfim, a cultura entra nesse bojo todo. E você, o que aconteceu lá na Bulgária? Era algum exemplo familiar também para você se tornar musicista, conhecer o marido também maestro? Como que foi isso?
Bulgária, assim como vários outros países na Europa, tem a cultura como algo cotidiano, né? Então, quase cada família tinha piano. Sempre alguém da família tocava. Isso foi muito comum na época, né? É uma tradição, na verdade, na Europa. E claro que muitas pessoas somente ficaram com isso na família. Alguém tocava, os filhos não continuavam, mas em muitas situações várias pessoas continuaram, né, o ensino já na mesma linha, né, mesma linha da música, principalmente. No meu caso, eu era aluna da minha tia, né, que era professora de piano, irmã do meu pai. A gente morava numa cidade menor e a minha infância passou muito dentro desse ambiente da música, de eu tocar todo dia, estudar todo dia. Estudava numa escola pública, né, que nós tínhamos muito isso na Bulgária na época, e tinha outras matérias também que se estudavam além da escola que eu tinha que frequentar normalmente, né. O meu pai estudava na época quando era jovem também, tocava violino. O meu avô tocava violino. Ele tinha outra profissão, né? Ele era economista e mesmo assim, tocava junto com mais três pessoas num quarteto de cordas. Então, eles faziam aqueles concertos em casa, né? Isso estou falando de uma época, né, muito antes, né, de eu realmente começar. Mas existe essa tradição, né, em várias famílias na Bulgária. Então, eu segui esse caminho. Posteriormente, fui numa escola especializada, estudar numa escola especializada de música, numa outra cidade, saí de casa com 14 anos. E tinha que me virar sozinha mesmo. Talvez por isso não foi muito difícil de eu sair de um país e chegar tão longe, né, desse país aqui no Brasil. Sempre achei que Não tem problema de ir tão longe. Isso não, a minha mãe não pensava, né? Obviamente. Mas para mim foi muito fácil. E terminei a academia de superior de música em Sofia também. E ainda eu tinha 25 anos, mas não vi aqui somente para poder desenvolver um trabalho por um motivo profissional. O meu futuro esposo já estava no caminho para o Brasil com um convite que recebeu naquela época para trabalhar aqui no Brasil, para desenvolver um trabalho. Isso é 87, e eu tinha que segui-lo. Não tinha muita escolha, né? Não tinha como escolher. Eu acho que isso foi o primeiro motivo que me moveu de pensar.
O amor.
Mas também foi uma situação interessante, que a gente queria conhecer um outro país longe da Europa, porque a gente conhecia a Europa. Eu, quando estudava em Sofia, tinha bastante trabalho, fiz muitos intercâmbios
na área de música, inclusive na Alemanha, naquela época na União Soviética, em Moscou. Então eu viajava bastante com intercâmbios entre universidades, entre escolas, entre alunos, colegas, né?
Agora, o distante Brasil era uma aventura.
Ela é aventura, sim. É, mas ela se tornou também um enorme intercâmbio na minha vida, posso dizer. Porque o intercâmbio é uma coisa que existe e só a gente procurar a história da nossa vida vai ver quantas coisas aconteceram, que é um relacionamento, uma procura de relacionamentos diferentes. Então, interessante, talvez não está no meu currículo, mas eu não cheguei diretamente para Londrina. Nós fomos para Belém do Pará. Então, eu vivi 8 anos em Belém do Pará. Porque o convite do meu esposo, do meu marido, foi para trabalhar em Belém do Pará.
E tem como músico?
Como músico, para criar uma escola de música. Tem um fato muito interessante, que esse convite chegou na Bulgária para nosso Ministério da Cultura. Tá? E tinha uma agência de artistas também. E 2 anos atrás, se não me engano, talvez Solange você lembre essa época, foi criado o Ministério da Cultura no Brasil. Sim. Porque não tinha. Eu estou falando de 87. O Ministério da Cultura foi criado em 85.
Sim, porque ele desmembrou da porque era Educação
e Cultura. Ah, exatamente. Então, por acho que uma ocasião muito interessante e um momento, mesmo que Belém é tão longe do centro do Brasil, mas uma coincidência, até hoje essa pessoa está, ainda está viva, trabalha, uma senhora que trabalha muito com música, trabalhou sempre com música, ela olhou para frente e falou, não, aqui nós precisamos de músicos especialistas do leste europeu. Porque naquela época tinha muitos músicos no leste europeu, todos os países, a Polônia, a Bulgária, a Hungria, todos os países do leste europeu, tinha muita gente que não conseguia, inclusive, trabalhos, né? Nós tínhamos trabalhos, recentemente terminei, né, na época o meu estudo, o meu mestrado, e já tinha vaga na Academia de Música para trabalhar. Mas o amor foi mais forte. Perdi a vaga, mas uma minha amiga ficou com essa vaga, até hoje ela me agradece.
O Brasil te aproximou, exatamente. O amor fez com que você viesse.
Exatamente. E aí essa pessoa, que eu acho que é uma pessoa assim, que ela viu que o futuro realmente para música erudita necessita de especialistas, porque realmente não tinha muito no Brasil naquela época. E ela trouxe para o Brasil 4 pessoas, né? 2 violinistas, um músico violista e um contrabaixista, para trabalhar na Fundação Carlos Gomes, em Belém do Pará, que era uma escola também recentemente criada, tinha já alunos, mas começou com trabalhar com umas atividades com educação musical, que foi assim um modelo e uma experiência para mim muito, muito boa, que eu estou trazendo até hoje, né? E estou aplicando, né, essa metodologia que eles usavam lá para educação, inclusive, de crianças.
Você pode dizer que a música ela é perene, né? Você comenta assim, fala assim, mas a música ela mudou e tal. Cara, às vezes ela consegue assim 10, 20, 30, 40, 50 anos, a metodologia é a mesma. A
Sim,
música é universal,
exatamente.
Ela é perene e você consegue fazer ela ser aplicada no mundo inteiro. Não é?
Exatamente.
É a mesma linguagem. Sim. O idioma é diferente. Mas
cada um só
acrescenta. São, não é?
Cada um só pode acrescentar. Aí que vem realmente o relacionamento, o intercâmbio e essa fusão, né? entre as pessoas com vários, com diversos conhecimentos, né? Porque eu trago da Bulgária um conhecimento dentro da academia que eu tenho de todos os meus estudos. Aqui a gente encontrou jovens querendo estudar, já estavam estudando, mas eles precisavam se aperfeiçoar, principalmente lá, né, em Belém, e criação de uma escola e uma orquestra. Um ano depois, essa orquestra já estava tocando no Teatro da Paz. E uma outra coincidência, as pessoas que estavam lá, que nós encontramos, jovens alunos, já numa idade de 15, 16, 18 anos, foram alunos, né, logo entraram na classe do meu marido, dos outros professores, tinha um violoncelista posteriormente também que veio para o Brasil. Essas pessoas hoje estão em Londrina, na Orquestra Sinfônica, os mesmos. Então, eu estou com, assim, amigos que achei aqui no Brasil, em Belém, até hoje. Eu tenho uma história de 37 anos com essas pessoas.
Como a gente comenta a respeito não só dessa parte cultural, Solange, mas dessa diversidade. A Irina é um exemplo de profissionalismo, né? A junção do amor, mas também um caminho que os músicos transitam pelo Brasil todinho. Esse intercâmbio cultural, a Paula leva para lá essa sintonia familiar da parte política, mas da democracia. Daqui a pouco a gente entra nessa parte cultural. Solange, Londrina, ela nasceu dessa mistura desses diferentes povos. A gente tem uma menina que vem de um outro lado do mundo e vem costurar essa coxa de retalhos cultural aqui também, né? A Paula, por mais que ela tenha ido, hoje ela volta para lançar um livro em Londrina e passar pra gente o que é essa parte cultural na Alemanha. Mas Londrina tem essa base, não tem? A gente fala de 30 a 32 ou 33 etnias diferentes, em 1930 mais ou menos, que vieram de 30 a 40 para cá. Essa parte histórica nossa que a gente tem que insistir para mostrar que o grande sobrenome de Londrina é essa coxa de retalhos, não é?
Sim, a gente estava até falando sobre isso aqui, né? Quando a gente estava aqui conversando. E é fato, Londrina, ela é o resultado de muitas ideias, de muitas vontades, de muitos sonhos, de muitas coisas, desde sempre. Então, você imagina, a primeira caravana chega em 1929, né? A cidade, ela efetivada como município em 1934. Então, você tem uma cidade que, desde esse momento, ela já tem aqui muitos europeus, muitos brasileiros que vinham para cá com o quê? Com o sonho de ter um lugar melhor. E este sonho, ele motiva uma cidade. Então, você vê, é muito bacana ouvir a experiência, né? E conheço mais a Irina e todo o trabalho que ela faz aqui. Essa coisa, imagino a vivência que você, a Paula, né, como uma pessoa que sai daqui e vai para o mundo e carrega referências. Londrina sempre foi uma cidade de muitas referências, de muitas pessoas que queriam fazer de Londrina um lugar melhor. Então, era sempre assim: eu quero trazer para Londrina o que eu vi de fora. Eu quero trazer para Londrina aquilo que está na última moda, ou a última tendência, ou aquilo que está sendo discutido. Assim a gente tem a nossa universidade, assim a gente tem município, né? Você imagina que a gente tem aqui um arquiteto modernista, que foi o Vila Nova Artigas, que foi contratado num contexto municipal no fim dos anos 40.
Maravilhoso,
né? Então, exato. No momento em que a cidade ela estava naquela transformação de uma cidade de tijolo, né? Muitas casas de madeira, e de repente ali naquele perfil surge o quê? Um edifício envidraçado para ser a nossa rodoviária. Então, Londrina tem isso. embora muitas coisas aconteçam aí ao longo do tempo, existe sempre na nossa cidade uma coisa que é para você conhecer, para você dominar, para você estar nessa cidade, você não pode ser amador. Você precisa conhecer muito bem. Por quê? Porque é uma cidade de muitos perfis, de muita cultura. Veja uma coisa interessante, que é o seguinte, às vezes surgem pesquisas, né? Qual é o prato típico? Qual é? Não tem.
Solange, você citou numa coisa muito curiosa. Há quantos anos Londrina pesquisa a respeito da parte cultural gastronômica? Qual o prato que o tipo de Londrina? Como?
Não tem.
Não tem.
Não tem, por quê? Porque aqui a gente tem...
uma mistura, né?
Os libaneses que fazem uma culinária incrível, os japoneses, os chineses, os italianos, os alemães.
As pizzas.
É, a comida brasileira, né? Do arroz, feijão, da comida mineira. E a gente tem tudo aqui. E essa referência nos enriquece e nos faz diferente para quando a gente vai para fora e também quando a gente recebe. Então isso é uma coisa muito importante aqui na nossa cidade.
Culturalmente, Solange, você percebe que esse intercâmbio cultural, ele não só acontece entre países, mas também entre pessoas e comunidade, né? O fato da Paula, ela atravessa o mundo e vem para Londrina com essa sua experiência, também é esse fator positivo, né?
Claro. A gente tem uma situação na qual a cidade ainda é interessante para que você traga aqui assuntos e, enfim, assuntos, né, que estão no mundo. Então, Londrina tem essa dimensão, né?
Com certeza,
a gente tem
exatamente.
Muita gente aqui que... se destaca, que pensa diferente, e eu acho que esse é um caminho que a gente tem que seguir aí e buscar fazer com que a nossa cidade cada vez mais ela possa se destacar na cultura, no pensamento, enfim, hoje a gente fala de inovação e Londrina tem aí um caminho nessa área bastante importante, mas Londrina é um lugar diferente. E é um lugar diferente por quê? Por causa de todas essas experiências, pessoas que vieram, pessoas que vão. Aquilo. Então, isso é fundamental para a nossa cidade.
Ô Paula, agora eu quero que você comece a comentar a respeito de identidade. Morar em outro país muda um pouquinho da nossa identidade? Mudou um pouquinho da sua identidade? O que essa vivência transformou? Você, mulher, brasileira, profissional, aquele grande desafio quando você foi para a Alemanha. E por que a Alemanha?
Primeiro eu vou começar pela identidade. Eu acho que a identidade é uma constante mutável. Ela está constantemente em transformação. Eu não acredito numa só identidade. São vários momentos da sua vida que você vai mudando a sua identidade. É como se você fosse uma cobra trocando de pele. E acontece isso em vários momentos na sua vida. Na adolescência, no que a gente chama hoje de matrescência, né? Que é o momento da mulher ter o filho. E em vários momentos, uma mudança de lugares, né? Migrar, a gente não migra só geograficamente, né? A gente migra em temáticas, a gente migra de relacionamentos, né? Então, eu acho que o tema migrar é muito importante nesse contexto, porque, ao mesmo tempo, migrar nunca é sem fricção, né? E a gente perde, tem muita energia residual que a gente vai perdendo pelo caminho, mas a fricção causa fogo, né? Então, desse fogo que a gente vive quando a gente vai para um outro lugar ou a gente experimenta alguma outra coisa. Então, quando eu tive essa decisão de ir para a Alemanha, eu fui para a Alemanha porque eu tive um professor muito importante aqui na UEL, que era o Luiz França, que morreu muito cedo, mas que ele tinha feito doutorado na Alemanha. E ele conseguiu... E a gente foi a primeira turma da UEL em 89, depois da Constituição Cidadã. Então, a gente eram alunos sedentos, né, para descobrir, melhorar a sociedade, a nossa volta e todas as falácias, a ditadura que no meu ponto de vista, precisavam ser curados. Eu já tinha um passado, digamos assim, ligado com Rolândia, porque a gente tinha uma fazenda perto de Rolândia, em Arapongas, e convivia muito com a cidade. Eu estudei meu primeiro ano... Meu primeiro ano primário eu fiz na escola Roland, em Rolândia. Então tinha uma ligação com a Alemanha. E ele então me falava bem assim: ah, o nosso direito constitucional e administrativo, principalmente administrativo, ele é muito influenciado pelo direito francês. E a gente precisa aprender mais com o direito alemão. E isso despertou meu interesse. Eu queria trabalhar muito nessa área. E foi por isso que eu fui para lá fazer mestrado em Tübingen. E do meu mestrado, meu orientador me convidou para fazer o doutorado, e do doutorado eu conheci meu marido e o amor, né? A gente já descobriu e a gente sabe que muda as vidas. E eu acabei ficando. Então são 32 anos de Alemanha. E nesses 32 anos, eu gostaria de falar que eu moro numa cidade que chama Frankfurt, e Frankfurt é uma cidade que tem 182 etnias. Então ela tem uma similaridade com Londrina na sua origem, e é uma cidade multicultural. É a cidade mais cutting edge, mais aberta e mais... digamos que dá o tom, né, em Frankfurt, na Alemanha.
Nós vamos para o próximo intervalo. Na volta, eu quero saber um pouco mais sobre como é que vivem essas pessoas quando elas estão vindo para o Brasil, estão indo para outros países, e esse intercâmbio, mas principalmente na parte cultural. Não sai daí que a gente já volta com esse intercâmbio cultural entre receber pessoas que vêm de outros países e pessoas de Londrina que estão vivendo e vivenciando outros países. Não sai daí que a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Treinamento prático para desenvolver a sua comunicação, dias 23 e 30 de maio. São dois sábados pela manhã em auditório profissional, para que a turma viva a experiência de falar em público. Apresentação gravada e avaliação individual para ajustes da sua oratória. Para mais informações e inscrições, mande a sua mensagem para 43 99934-5790.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Há 77 anos, a Sávio Sorvetes faz parte da história de Londrina. Quem não se lembra da tradicional sorveteria Sávio da Quintino? Ela voltou pertinho do antigo endereço, Quintino Bocaiúva 769, loja 3 no Shopping Open Mall. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Paiquerê 91,7.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, e neste sábado vamos falar sobre o lançamento do livro O Poder da Comunicação. E para esse bate-papo eu recebo a escritora Sara Presotto e a coautora do livro Michele Aglieri. Nós vamos bater um papo, falar sobre o evento de lançamento deste livro e também como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. Também vou falar sobre a minha participação no livro. Eu sou uma das coautoras e falarei sobre branding. Então não perca este bate-papo muito especial neste sábado, à 13h, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero. Até lá.
Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a EPESMEL, a Escola Profissional e Social do Menor de Londrina. A EPESMEL completa 50 anos formando jovens londrinenses. Um sonho que nasceu com a iniciativa de famílias que se uniram à igreja e ao poder público para começar as obras da instituição, que recebeu os primeiros 100 alunos do Conjunto Novo Amparo. Desde então, até hoje, são milhares de crianças e jovens atendidos em dezenas de projetos. Presenças do diretor-geral da EPESMEL, padre Welton Vieira. Alexandra Alves, gerente do Programa de Aprendizagem Profissional e captadora de recursos da Rede de Assistência Murialdo. E o Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo Zona Azul. A apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com intercâmbio. Intercâmbio cultural, sim, mas intercâmbio de vida, intercâmbio de relacionamento. O amor fez com que essas pessoas atravessassem o mundo, não é? Olha que interessante. A gente começa a descobrir o quanto é que os sentimentos estão relacionados a essa forma que vocês têm de vivenciar tudo isso, né? Poderiam ter ficado nos seus países, não. São mulheres curiosas, tem tenacidade, né? Tem persistência nisso tudo e tem busca também. Estou aqui com a Paula, que é articuladora cultural, escritora, vai